Modos de vida, comportamento e cultura na UEL FM.
Boa tarde, Modos de Vida desta quarta-feira, 23 de agosto de 2017, apresenta uma entrevista com a atriz Fernanda Montenegro. Ontem, ela apresentou mais uma leitura dramática de histórias e memórias de Nelson Rodrigues pelo Filo. No final do espetáculo, criticou a falta de civilidade e a corrupção no Rio de Janeiro e convocou o público a fazer algo pelo país. Depois da peça, deu entrevista e disse que educação sem cultura é um esqueleto e refletiu sobre o ato de resistência que é o fazer teatral. Você vai ouvir também a programação do Filo hoje e o som de Amandu Costa, que faz show amanhã pelo festival. Aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Termina assim a leitura dramática de Fernanda Montenegro, que ontem, pela segunda noite consecutiva, lotou o Ouro Verde. Ela pediu que a plateia ontem saísse do teatro com essa frase: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. É o que você vai ouvir em instantes. Fernanda Montenegro também criticou a corrupção e a violência no país. Quando alguém então gritou, fora Temer, e aí o teatro, pelo menos a maior parte deles, saiu aplaudindo. Fernanda Montenegro agradeceu a plateia e a direção do Filo. Vamos a um registro desse momento.
Essa é uma frase que eu gostaria que seja o máximo de vocês. Agradeço tanto essa plateia como de ontem. Estar aqui nessa cidade com o Filo. E vem do Rio de Janeiro, uma cidade tão calma, tão civilizada. Primeiro lugar de todo mundo é que ali é um sinal que a gente prestar atenção e fazer alguma coisa para esse país. No Rio de Janeiro, é um tambor. Tudo que acontece lá, de alguma maneira, está acontecendo no Brasil todo. Não é para aquela potência. E lá, além do quê? É um exemplo maior da corrupção do país. E um partido que está no poder. Então, agradeço ao festival, à direção do festival, agradeço a vocês, estive aqui nos anos 90, voltei agora, levo a lembrança desse palco, desse teatro, dessa matéria, infelizmente eu estou perdido. Parece pouco muito, mas muito. Como eu disse ontem, somos uma família. A plateia e o palco, os que estão aí, nós que estamos aqui, por incrível que pareça, na hora que nos juntamos, formamos uma família, uma coletividade, uma nacionalidade, uma vida. Então, são momentos que, para a minha vida, de grande privilégio. Não sou mais criança, estou aqui há 70 anos. Ainda tenho ânimo e força para sair viva depois de uma emoção tão grande.
Momentos finais ontem de Fernanda Montenegro no palco do Ouro Verde, uma mistura de potência e também ao mesmo tempo de delicadeza. Fernanda Montenegro veio ao Filo pela primeira vez, mas não para Londrina. Referiu-se aos anos 90, quando esteve na cidade e se apresentou no Teatro Ouro Verde. Depois da peça, Fernanda Montenegro recebeu a UEL FM, também a CBN, na entrada de seu camarim. Também participou da entrevista a ex-diretora aqui da rádio, Janete Alhauli. No bate-papo, bate-papo, Fernanda Montenegro disse que vir ao Filo foi um privilégio e que um festival como esse é um esforço de sobreviver na catacumba. Se puder, puser a cabeça para fora, vem os leões do Coliseu, comparou a atriz. Ela disse ainda que o fazer teatral é um ato de resistência e uma profissão fora da lei, aparentemente inútil. Fernanda Montenegro vai completar 88 anos de idade. Agora, em outubro, tem 70 anos desse fazer teatral. No bate-papo, também falou de educação e cultura e revelou ser muito exigente consigo mesma. A atriz começou elogiando a plateia e também a estrutura do teatro.
A qualidade desse palco, né, desse teatro, essa cidade tão, tão... Eu sei que sempre tem queixas de tudo, mas perto do que está aí em volta, vocês não têm ideia, né? Então, encontrar um espaço assim, sabe, tão, tão humanizado. E também tem essas plateias, né, tão, assim, de idades tão diferentes, né, como... Um autor importante também, bastante contestado em muitas coisas, mas que no fundo tem uma qualidade única de dramaturgo, né? E também de memorialista. Ele tem uma obra de crônicas assim que é uma época inteira, né? De um ponto de vista, mas assim de um Pedro Nava, sabe? De um memorialista que sabe o que faz, né? Eu agradeço muito, estou muito emocionada E é engraçado, mas esse espetáculo veio de surpresa para mim. Foi para cumprir um projeto que a gente não pôde fazer como se pensou. E de repente, por onde ter ido, tem sido muito bem. E vir aqui foi um privilégio. Privilégio. Muito emocionante. Inesquecível. Obrigada.
Linda, tem uma energia muito boa, né, Fernanda? Esse entusiasmo é desde sempre, Fernanda.
É.
Lindo, né?
Você diz meu entusiasmo...
Meu entusiasmo, né? Porque, assim, a gente te vê na TV, mas no palco, assim, no meu caso, tive a oportunidade de ver pela primeira
vez. É, TV é consequência de uma vida de palco, né? Então, são muitos anos disso, né? Desde muito jovem, né? E também me juntei a um homem com quem vivi 60 anos, também era mais devoto do que eu até, compreende? E minha família, meus filhos também vieram junto. Já vi, tem um neto agora que também, os dois netos também estão em faculdade e tudo, mas estão ligados, né? Mas é muito bonito, sabe? Vocês não têm ideia como a plateia de um palco é uma coisa assim... misteriosa, né? Quando você está em cena e você vê um só pensamento, sabe? Uma só respiração, uma só intenção em torno de um autor, em torno de um ato teatral, né? Tem muita força.
Fernanda Montenegro.
A gente resiste há milênios.
A senhora falou, inclusive, ontem de uma plateia fervorosa, né, dos londrinenses, o teatro, o Filo. Tempos como estamos vivendo, um festival como esse, uma plateia como essa, surpreende?
É um ato de resistência. Eu acho que cada ato teatral, seja a comédia mais vagabunda, ao maior texto, ou dos maiores textos escritos, o teatro é um ato de resistência. Sempre, através dos tempos. Todo país que se preza tem um bom teatro. Um país que não tem respeito ao teatro, que não possibilita palcos com plateias, ele não tem perfil bom, ele não tem uma dimensão. Nós já vivemos momentos de teatro muito mais vivos, muito mais variados e muito mais, como eu posso dizer, presentes, assim, um teatro presente do ponto de vista humano, de ponto de vista político, de ponto de vista, No que o indivíduo tem de carnificação, compreende? Nós já vivemos. Mas isso vem vindo. Atualmente a gente está nas catacumbas. Então eu penso que, por exemplo, um festival como esse é um esforço de sobreviver na catacumba. Se puser a cabeça para fora, vem os leões do Coliseu. Tá? Que é a incompreensão do que a cultura significa, do que a educação significa. Né? Não há educação sem cultura e não há cultura sem educação. Uma educação sem cultura é um esqueleto. A carnificação de uma educação é a cultura. Aí o esqueleto fica de pé, tem carne, tem sangue, tem tudo. Mas isso não está longe de qualquer interesse de Brasília em torno disso. Tem lá um ministro, compreende? Tem um ministro, vamos ver. Mas não há dotação de verbas, compreende? Mas acabaram com o ministério, mas aí houve uma grita grande. Né? Aí voltou o ministério, mas voltou mais para calar a boca. Né? Eu espero que o atual ministro tenha fôlego e dê conta disso.
Fernanda, eu sinto na tua voz uma energia muito jovem. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua voz. O que você escuta na tua voz?
Eu não me escuto. E geralmente quando eu me escuto, eu não me gosto. Não, porque a gente é assim, a gente nunca, né? A gente é muito exigente com a gente, né? A gente sempre procura olhar no espelho o lado melhor, né? Quando eu olho o lado pior, já mudou, só passou e virou a cabeça, né? Porque tem isso também. Quando a gente se vê em tela, não é a gente em terceira dimensão, né? Geralmente botam da gente o que querem botar da gente. Não é como no palco. No palco você está inteiro, né? Você olha o que você quiser. Às vezes, se não está bom, não, nem olha para o ator, fica olhando a parede, a luz, fica olhando o vizinho, vai embora, né? Então, como a gente não se vê, não estou fazendo charme, não. O que eu sou? Compreende? Quando vejo na televisão, geralmente a gente é muito exigente, né? Eu gosto de me ver assim, 40 anos depois, 30 anos depois, porque aí já não, nem tenho mais nem como pensar a respeito, né? Eu sei que eu sou do fazer, eu vou lá e faço.
Mas para mim, o que me pega demais, demais, demais em você, de tudo que eu já vi na TV, novelas, em cinema, etc., é a tua voz. E hoje teve um momento assim que eu fechei os olhos e fiquei só te escutando. Então a tua voz tem um corpo, uma corporalidade assim, de uma força, de uma energia. Falei, como, né? Como é que você mantém essa vitalidade sonora na voz?
Eu ainda tenho assim, energia, assim, de uma coisa vocacionada. E também quis o destino, o DNA, sei lá o quê, compreende? Que você se mantenha com uma capacidade de trabalho grande, né?
Fernanda Montenegro.
Isso aí a gente fica pensando, bom, eu herdei de papai e mamãe, do bisavô, do trisavô, né, da trisavó. E também a gente faz o que gosta, né? Ou para o qual nasceu, sei lá. Também você só sabe disso depois de anos disso. Tem o Juvê que diz que depois, logo de início, você não sabe bem que é aquilo mesmo que você quer. É um homem de teatro. Um pensador francês, um ator maravilhoso, diretor, aquelas coisas de francês que pensa tudo e equaciona tudo. Ele diz assim, depois de uns 4 anos é que você se pergunta se você está no caminho que você quer. Até aí você às vezes pode até não estar. E aí naquela atividade você se pergunta, né? Aí então quando você se responde, aí você sabe que você está na sua vocação, né? Então, depois de quantos anos? 70 anos nisso aí, né? Eu me pergunto, não tenho saída mais. Nem tem mais saída, né? Se eu quiser fazer outra coisa, nem posso mais. Nem tem mais tempo.
Tem sim.
Tá bom?
E você muito sabe, obrigada. Quando você se fez essa pergunta, você tem um registro, assim, de uma questão muito clara para você, assim, você recorda disso, assim, quando você se faz essa pergunta para si, Fernanda?
Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Não sei. Porque é uma fora da lei, não é? Uma profissão fora da lei. Não é prioritária. Não é padeira, o padeiro, não é médico, não é engenheiro, não é gari, né? Essas são profissões que são fundamentais, né? Essa profissão é uma profissão aparentemente inútil, não prioritária, como eu disse. Mas por mistérios insondáveis, né? Isso tem tratados de todos os tipos. Por que o ser humano vem para a arte, né? Assiste a arte, vem ver a arte, né? Vem participar da arte. Talvez por um conforto, né? Por uma busca de identificação.
Modos de vida, comportamento e cultura.
E por uma humanidade também, uma curiosidade, né? Não sei, isso aí tem tratados e tratados sobre isso. Tudo. Por mais diferente que seja a visão, no fundo, todas valem. É pela identificação, é pelo conforto, é que a vida não é bastante bonita, generosa, né? É para ver o outro, outros dramas, outras situações na vida, né? Para ver, achar que o seu até não está tão pesado assim, né? Não sei. Aí já entra no campo da avaliação de caráter existencial, social, vai dizendo, né? Tá bom?
Okay.
Com muito abraço, e muitos carinhos e muitos beijos.
Muito amor.
Obrigada mesmo.
A atriz Fernanda Montenegro em entrevista ontem à noite, depois da segunda noite de leitura dramática sobre memórias e histórias de Nelson Rodrigues. Agradecemos a Jaqueline Seglin, da assessoria de imprensa do festival, também a produção de Fernanda Montenegro. A atriz, com 70 anos de carreira, se prepara para mais uma novela na Globo e também vai ter um quadro no Fantástico, justamente sobre o dramaturgo Nelson Rodrigues. Agora, 4h48.
FILO, Festival Internacional de Londrina.
Três espetáculos e o som de Jimi Hendrix com a banda londrinense Busker Denim hoje na programação do FILO. Os detalhes com Heron Eloy.
Ontem nós batemos um papo aqui, né, com a companhia paulista Tablado de Arruar sobre a peça Abnegação. Ontem foi Abnegação 2. E os diretores estiveram aqui conversando com a gente. Pois bem, hoje eles sobem ao palco pela segunda vez, mas agora para apresentar a parte 1 da trilogia Abnegação. Ontem eles apresentaram, como eu disse aqui, a peça Abnegação 2. No espetáculo desta noite, em uma reunião fechada, 5 integrantes de um partido político discutem um acontecimento do passado que vem à tona. Em meio a muitas garrafas de bebida, os envolvidos discutem e se desesperam, dançam e brigam ao som de hits sertanejos. A reunião segue sem que ninguém, nem o público, tenha certeza do que verdadeiramente se discute. Apenas uma coisa fica clara: uma decisão pode custar a própria vida de quem decide. O grupo paulistano Tablado de Arruar surgiu em 2001 e começou como um grupo de teatro de rua. Hoje eles desenvolvem pesquisa artística na área de dramaturgia, interpretação e teatro intervencionista. Esse espetáculo foi indicado ao prêmio APCA de melhor autor para Alexandre Dalfarra. A Abnegação é indicada para maiores de 18 anos e será apresentada em dois horários. A primeira às 7 horas da noite e a segunda às 10 horas da noite. As duas apresentações são na Usina Cultural, Avenida Duque de Caxias, número 4159.
Música.
Às 20h30 da noite, o palco do Teatro Ouro Verde recebe o Balé de Londrina, com a Oração pelo Fim do Mundo. O espetáculo é um convite para que os espectadores reflitam sobre o papel e a influência do homem no mundo e a sobrevivência da raça humana, mostrando a experiência mal sucedida da humanidade desde a época das cavernas até os dias atuais. Por meio da dança e da arte, o grupo expõe as várias formas de preconceitos, intolerância e falta de compaixão que marcam o comportamento humano. O Grupo Balé de Londrina faz estreia nacional no Filo 2017 com sua 26ª montagem. Ao todo, 13 bailarinos e bailarinas estarão em cena numa manifestação de clamor pela extinção da raça humana. Oração pelo Fim do Mundo é às 20h30 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Essa montagem é indicada para maiores de 16 anos.
Mario, te estoy hablando muy en serio. Si te fuerzas, te revientas. Puede que ahora te sientas mejor, pero es un momento pasajero. Es un paréntesis entre la primera crisis y la segunda.
E o sotaque mudou porque agora a gente foi para Colômbia. Logo em seguida, às 9 horas da noite, também hoje, espetáculo internacional no Filo 2017. Só que agora no palco Petrobras. O grupo colombiano El Hormiguero Teatro apresenta Maratona em Nova York. A peça conta a história de dois amigos que treinam para participar da Maratona de Nova York, mas em uma noite estranha, entre cansaço, discussões e reflexões sobre vida e morte, eles vão sendo levados a uma dimensão menos cotidiana e mais suspensa. Um espetáculo em que se cruzam realidade e elementos cômicos e metafísicos.
Saca fora o orgulho do campeão! Sim! É um milagro! Mire! Mire como passa adelante!
A companhia El Hormiguero foi criada em 2012 por atores e bailarinos graduados na Colômbia e também na Europa. Os projetos do grupo contam com a parceria de artistas multimídia, audiovisuais e cenográficos de diferentes experiências no campo da encenação. O espetáculo é dirigido pelo italiano Gianluca Barbadori. Então, Maratona em Nova York, espetáculo internacional diretamente da Colômbia, hoje às 9 da noite no palco Petrobras. Esse ano está na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. Essa peça é indicada para maiores de 14 anos. Essa é das boas, hein, Elias Vergenes? Acompanhando aí com a cabeça. E para fechar a noite tem Jimi Hendrix no Bar Valentino. Depois de lançar o primeiro CD com músicas autorais, agora o grupo Busker Denim homenageia o grande guitarrista Jimi Hendrix. É às 10 horas da noite no Bar Valentino, couvera R$10. Bar Valentino fica na Avenida Prefeito Faria Lima, número 486. Mais uma informação aqui antes de encerrarmos a programação do Filo de hoje. Para hoje também estava programada a apresentação da peça Fish Tale. Só que a comissão organizadora do Filo informa que o espetáculo foi cancelado. Os valores dos ingressos adquiridos pela internet serão automaticamente estornados. Já as pessoas que adquiriram ingressos na bilheteria do Filo, no Shopping Royal, podem se dirigir ao shopping para trocar por outro espetáculo ou solicitar a devolução do valor. É importante levar o ingresso da peça para comprovar a compra. A bilheteria do Filo, você sabe, no Shopping Royal Plaza, no terceiro piso, é o piso da praça de alimentação ali do Royal. O horário de funcionamento de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Domingo, das 11 horas da manhã às 8 horas da noite. Os valores são de R$30 inteira e R$15 a meia entrada. Além de estudantes, servidores da UEL, clientes Unimed, funcionários Petrobras, também pagam meia no festival. A relação completa de peças e informações no site filo.arte.br.
Heron Eloy com a programação do Filo hoje. O violão que você ouve é de Amandu Costa, música Flamengo. E Amandu chega amanhã a Londrina para um show solo pelo Filo, numa parceria com os palcos musicais. E Amandu sobe ao palco do Ouro Verde 8:30 da noite desta quinta-feira. Compositor gaúcho com o pé no mundo inteiro, e a Mandu vai apresentar aqui um show dedicado à América Latina. O espetáculo é um fragmento de um trabalho que ele vem desenvolvendo em seu próprio estúdio, um retrato íntimo que liga o Brasil aos seus vizinhos latino-americanos. No repertório, músicas de sua autoria em homenagem a diversos compositores latinos. Mandu percorreu palcos do Brasil, ele tem percorrido esses palcos e também do mundo. Vocês lembram que há 10 anos atrás, quando a rádio fez aniversário, então a gente tinha feito 17 anos, o Yamandu foi o nosso convidado para um show que seria na Concha Acústica, que teve de ser transferido para o Ouro Verde por causa da chuva. Depois disso, ele já voltou a Londrina várias vezes, uma delas com a Orquestra Sinfônica da UEL, numa apresentação na Catedral. E agora ele retorna para essa apresentação solo no palco do Ouro Verde. Yamandu, então, tem percorrido os palcos do Brasil e do mundo, participando de grandes festivais e encontros. Em 2010, o CD Luz da Aurora, com Hamilton de Holanda, foi indicado ao Grammy Latino. Em 2012, ele ganhou em Cuba o Prêmio Internacional Cuba Disco pelo CD Mafuá. Hoje é o músico brasileiro que mais se apresenta no exterior. E a gente vai ter a oportunidade de testemunhar o vigor e o talento do compositor e violonista Yamandu Costa amanhã, nesse show solo que ele apresenta, 8:30 da noite, pelo Filo, no Cine Teatro Ouro Verde. Nós vamos terminar Modos de Vida desta quarta-feira ouvindo El Negro del Blanco, uma composição que ele fez em parceria com o Paulo Moura. Então, o Paulo Moura, nessa composição, nessa música, interpreta o seu clarinete e o violão é do Yamandu. Então, ao som deles, a gente se despede de você. Modos de Vida volta amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.
Modos de Vida. Comportamento e cultura na UEL FM.